Bom dia, quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. E para seguir bem informado, acesse megawatt.energy, se inscreva no nosso site e assim você vai receber todos os dias de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e a nossa pauta de hoje tem a suspensão de novos descontos pelo uso da rede para fontes incentivadas, temos a aposta ousada da Petrobras no crescimento de renováveis, aumento dos preços de combustíveis e redução dos preços de gás, sem falar nos novos desdobramentos das novelas aí que a gente tem acompanhado de Itaipu Binacional e da Enel São Paulo. Vamos começar então pela Petrobras. A Petrobras ela fez um evento para investidores em Nova York e divulgou metas bem ambiciosas para a geração renovável. A empresa disse que pretende atingir 5 gigas em projetos de geração eólica e solar no Brasil até 2028 e com isso atingir então 10% do mercado dessas fontes. Parece pouco pensando no tamanho da Petrobras, mas é bastante coisa para o mercado de renováveis. Os dados mais recentes disponibilizados pela ANEEL mostram que a fonte eólica e solar, as duas fontes, né, quando a gente considera a geração centralizada, elas somam 40 gigas aproximadamente atualmente, né? E os projetos, as empresas, né? Isso é dividido de uma forma muito pulverizada. Então, chegar em 5 gigas, em 10% desse mercado, em um período tão curto, vai exigir que a Petrobras faça muitos investimentos e movimente bastante nesse mercado. E a ideia da Petrobras é justamente isso, é equilibrar a sua capacidade de geração térmica e renovável nesse período por meio de fusões e aquisições, porque dificilmente, nesse momento, a companhia vai conseguir desenvolver projetos do zero que sejam competitivos. Então, a Petrobras ela já fez um estudo ali e ela calcula que há oportunidades de fusões e aquisições em 76,3 gigas em projetos, sendo que 43 estão em desenvolvimento e há 15,4 gigas em operação. É bastante coisa. O foco está nos projetos em desenvolvimento, né, que ainda não foram construídos, mas já tem outorga, porque aí, nesse caso, a Petrobras vai ter vantagens competitivas na construção e implementação desses projetos. São aqueles que estão no mercado, que têm os benefícios regulatórios e subsídios, como, por exemplo, o desconto pelo uso da rede, que a gente sempre comenta aqui, e que não estão ainda com a obra concluída, né, ainda não estão operacionais ou ainda estão sendo desenvolvidos, mas as obras ainda nem chegaram a começar. Nesse evento de Nova York, a Petrobras falou também da importância da geração eólica offshore nos seus planos futuros para o Brasil, até pela integração, né, com futuros projetos de hidrogênio verde. Vamos lembrar que a Petrobras já pediu no passado licenciamento ambiental para 23 gigas em projetos de eólica offshore, mas a gente ainda não tem regras para essa modalidade de geração. Existe um projeto de lei que cria um marco legal da eólica offshore, ele foi aprovado na Câmara, mas ele não é tão bem visto assim no mercado, porque ele recebeu muitas emendas, ficou irreconhecível, alguns dizem, porque muitos foram incluídas emendas ali, né, o chamado jabutis, criando ou ampliando subsídios. Então, a gente nem sabe se esse texto vai conseguir avançar no Senado. São muitas mesmo as críticas feitas por conta do custo que isso vai gerar para o consumidor nos próximos anos, considerando que a energia hoje já está cara. Aliás, vamos fazer um parênteses rápido, né? Eu falei que eu não sei se o texto vai avançar no Senado ou não, mas ontem o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, que é basicamente ali o ministro que cuida dessa relação do executivo com o legislativo, ele deu uma entrevista ao Valor Econômico e ele falou que as prioridades do governo que vão ser apresentadas ao Congresso neste mês de fevereiro foram separadas em 4 eixos. Um desses eixos é voltado para a transição energética, transição ecológica, ele chamou, né? E aí, dentro dessa transição ecológica, Padilha falou do combustível do futuro, do hidrogênio verde, e falou também da regulação das eólicas offshore, desse projeto de lei, então, que passou na Câmara. Então, a aprovação do texto, apesar de haver uma grande pressão, pressão do setor, uma pressão técnica, digamos assim, contrária ao texto, existe também as pressões políticas, né? E o jogo de poder em Brasília, muitas vezes a gente não sabe o que esperar. São relações de troca ali, então pode ser que o texto passe com as emendas, pode ser que não. São muitos interesses envolvidos. Bom, falando em subsídios, a gente sempre comentou aqui que o desconto pelo uso da rede para fontes incentivadas é um dos maiores subsídios custeados atualmente pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. São cerca de 10 bilhões de reais aí que os geradores e consumidores livres deixam de pagar, mas que aí são cobrados por meio do encargo. E ontem, o Tribunal de Contas da União, o TCU, tratou desse tema. Eu tinha comentado, então, no minuto de ontem sobre o processo, vou dar uma resumida. Quem tiver interesse, recomendo ouvir o episódio de ontem e também ler a reportagem que foi publicada no site da Megawatt, que está bem completa. Em novembro, o TCU suspendeu, então, a aprovação de novas outorgas de geração enquadradas como incentivadas, que são as que têm o desconto na tarifa de uso da rede, que são as tarifas de uso da rede de transmissão e de distribuição, TUST e TUSD. E o motivo dessa suspensão foi que a lei prevê que esse benefício ele pode ser dado para projetos que tenham até 300 megas de potência. E o TCU foi lá e identificou que muitos empreendedores fatiam seus projetos, que são maiores do que isso, para conseguir um enquadramento na outorga como incentivada. E aí, na visão do TCU, isso é burlar a lei e a ANEEL, por dar essas outorgas, errou, basicamente. Então, primeiro, o TCU suspendeu novas outorgas e deu um prazo para a ANEEL para aprimorar as regras. Bom, a ANEEL recorreu, alegou que o fatiamento de projetos era uma possibilidade. Mas ontem o ministro Benjamin Ziller, do TCU, que é o relator do processo, manteve basicamente seu entendimento. Ele avaliou o recurso, foi bem rápido, ele falou menos de 2 minutos, e aí ele liberou novas outorgas, mas sem o desconto. Por quê? Porque a ANEEL, tinha alegado que a suspensão estava causando represamento de pedidos de outorga. Então, beleza, agora as outorgas podem ser concedidas. Mas o desconto não é garantido, vai ser só a outorga. Enquanto isso, a ANEEL tem aí um prazo para aprimorar a regra, e depois disso, essas outorgas que foram concedidas nesse período, serão analisadas caso a caso, para que, perante a nova regra, a ANEEL avalie se elas fazem ou não jus ao desconto. Se o empreendedor quiser iniciar o projeto antes disso, aí fica por sua conta e risco. Bom, a gente. Como eu disse, tem a reportagem completa no site da Megawatt com os detalhes, mas aí a gente vai aqui um pouco além para dar um bastidor, que há pouquíssimos projetos com mais de 300 mega hoje na fila para pedir na fila para outorga. Então, o grande receio do mercado, na verdade, está numa aplicação retroativa dessa nova regra. Será que a ANEEL vai precisar avaliar os projetos que já foram construídos ou que já foram outorgados com desconto e que tenham mais de 300 megas? As grandes empresas já estão se movimentando até juridicamente para se proteger, o que a gente tem apurado, né? Então a gente vai acompanhar aqui para ver se houver novos acontecimentos. Outro destaque hoje está no encontro realizado ontem, pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o presidente da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol. Na ocasião, eles assinaram um plano de trabalho conjunto para aceleração da transição energética. E aí o Silveira voltou a falar na criação de uma agência internacional de biocombustíveis e destacou bastante a liderança do Brasil nesse assunto. Biocombustíveis foi mesmo assim o principal assunto. O Birol também destacou a liderança do Brasil nesse mercado. Falou que o país está muito bem posicionado para responder ao desafio da transição energética. E sugeriu ainda que o Brasil aproveite a sua liderança no G20 esse ano, o Brasil é presidente do G20 esse ano, né? Para identificar novas oportunidades e novos mercados para os biocombustíveis. Enquanto esse mercado de biocombustíveis não pega tração, o mundo continua dependente do petróleo. A nossa economia continua muito suscetível aos preços, às mudanças nos preços de combustíveis. Então, a notícia que a gente tem hoje não é tão boa nesse sentido. porque o aumento das alíquotas do ICMS, que incide sobre os combustíveis, passou a valer hoje e o preço dos combustíveis vai ter uma leve alta. O portal EPBR aponta ali que o imposto sobre a gasolina vai subir 15 centavos, o diesel vai subir 12, e aí o gás de cozinha vai ter alta de 16 centavos, tudo isso no imposto. Parece pouco, mas na bomba o aumento vai ser sentido. O preço da gasolina, por exemplo, vai sair de um preço médio de revenda de 5,56 por litro para 5,71 por litro. O preço do petróleo no mercado internacional, ele está em leve queda. Isso aí foi uma questão mais de. Foi a questão do ICMS, porque o preço do petróleo no mercado internacional, ele está com essa tendência de leve queda. E aí, isso tem reflexos diretos nos preços de gás natural. Porque o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras estaduais é indexado ao preço do petróleo. E aí, também de acordo com a EPBR, o preço do gás deve ter uma leve queda a partir de hoje, naquela correção trimestral que a Petrobras sempre faz. A queda é pequena, a Abrace, a Associação de Grandes Consumidores de Energia, estima que a redução seja da ordem de 1% no preço por metro cúbico de gás natural. Vamos a alguns outros últimos destaques aí de hoje, né? Eu falei mais cedo do TCU, e ontem, depois da sessão colegiada da corte, quem se reuniu com o ministro Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nunes, vamos lembrar, ele pretende ser candidato à reeleição esse ano, e ele tem usado bastante o caso do apagão da Enel, em São Paulo no fim do ano passado, até como uma alavanca política. E aí ele entrou ontem, então, com uma ação no TCU para pedir a rescisão do contrato de concessão da Enel São Paulo e pediu também maior rigor na fiscalização sobre o serviço prestado pela prefeitura. Esse ofício da prefeitura, ele aponta então falhas na prestação do serviço e os transtornos que foram causados à população. Lembramos aqui, em novembro foi aquela ocasião que teve uma grande tempestade no meio de um feriado e São Paulo, né, a maior cidade do país, ficou sem energia por muitos dias. Foram mais de 2 milhões de consumidores aí sem energia elétrica por vários dias consecutivos. A Enel demorou bastante para poder fazer os reparos necessários na rede. A fiscalização do serviço de distribuição é uma atribuição da ANEEL, mas o TCU é um órgão de controle que também que também controla a ANEEL, né? Então, pelo contrato de concessão, a distribuidora, ela tem uma série de obrigações sobre a qualidade do serviço prestado, e essas obrigações não necessariamente foram descumpridas por conta dos eventos recentes. A Enel, por exemplo, tem classificado, deve classificar os eventos de novembro como circunstâncias excepcionais, até pelo argumento de que a rede não foi mesmo concebida para comportar ventos daquela magnitude, eles superaram 100 km por hora. A gente tem falado bastante sobre esse assunto, né? São os eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes e não são uma exclusividade de São Paulo, eles estão acontecendo em boa parte do Brasil, de uma forma ou de outra. Uma última notícia, agora na novela de Itaipu Binacional, a empresa anunciou ontem que o seu pacote de investimentos lançado em 2023 em Foz do Iguaçu, né, onde fica a sede brasileira da usina, chegou a 1,3 bilhão de reais. Essa cifra, ela contempla ali projetos de responsabilidade social, moradia popular, turismo, e há ainda mais 750 milhões de reais previstos para a construção do campus de uma universidade federal em Foz do Iguaçu. E aí, com isso, o valor total pode chegar, então, ali à faixa dos 2 bilhões de reais. Segundo o diretor brasileiro de Itaipu, Enio Verri, esse é o maior investimento da história de Itaipu em Foz do Iguaçu. Essa notícia não seria destaque aqui se não fosse a sua divulgação pela empresa nesse momento tão delicado, né? Porque a gente tem falado sobre Itaipu quase todos os dias aqui no Minuto. Paraguai e Brasil não conseguem entrar em acordo sobre o custo da energia da usina. A usina está com o orçamento travado esse ano, chegou a quase não pagar salários ali, né? Quase teve um problema de greve dos funcionários. E um dos elementos que pressiona os custos de energia de Itaipu é justamente essa questão dos investimentos sociais da usina, porque eles são custeados com a tarifa que é paga pelos consumidores. No caso, no Brasil, quem paga a tarifa de Itaipu são os consumidores dos supermercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Chegamos então a fevereiro, gente. O Congresso está para retornar, o noticiário está cada vez mais quente. Antes de fechar o nosso boletim, eu vou dar só um spoilerzinho de uma notícia que está no site da Megawatt nessa quinta-feira. Bom, vocês devem se lembrar do leilão emergencial que foi realizado em 2021, em meio à crise hídrica. Contratou termoelétricas com custos bastante elevados, né, por conta do cenário, até o contexto da época justificava isso. Depois atrasaram para entrar em operação, e aí teve uma série de desdobramentos. A gente tem novidade, então, no caso das usinas da Âmbar e na possibilidade de um acordo mediado pelo TCU para que essas usinas passem a operar. Então, acessem a Megawatt para ter essas informações de forma completa. Não deixem de se inscrever no nosso site para receber a Mega News. Além dos assuntos que eu falei aqui, a gente tem outros destaques no noticiário do dia, a gente tem essa matéria que eu acabei de mencionar, a gente tem a agenda completa das autoridades, os eventos do setor, publicações mais relevantes do Diário Oficial da União e muito mais. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.